Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 12 de setembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Ex-ministro da Previdência diz que não recebeu denúncias sobre descontos irregulares em benefícios em 2022. O plenário pode votar projeto que estende para até 15 dias o prazo para a polícia apresentar presos em flagrante diante do juiz. Seminário expõe desafios da exploração de minerais críticos e estratégicos no Brasil. Ex-ministro da Previdência afirma que não recebeu denúncias sobre descontos irregulares em benefícios em 2022. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Ahmed Mohamad Oliveira, que foi diretor de benefícios do INSS, presidente do INSS e ministro do Trabalho e Previdência, entre maio de 2021 e dezembro de 2022, diz que não recebeu denúncias sobre irregularidades em descontos associativos durante sua passagem por esses cargos. Ele foi ouvido pela CPMI do INSS. Oliveira esclareceu que mudou o seu nome, que antes era José Carlos, porque a legislação atual permitiu a troca, mas contou que se converteu ao islamismo há muito tempo. Questionado pelo relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, o ex-ministro alegou que soube das denúncias apenas este ano.
Quando foi que o senhor tomou conhecimento que havia irregularidades em descontos associativos?
Praticamente com a operação da Polícia Federal, porque na época em que eu fui diretor e presidente, não se falava disso. Nós tínhamos, na época, mais ou menos uns 60 recomendações da CGU sobre vários assuntos, mas nenhum refletia, nenhum falava do modelo do desconto associativo. Eram mais de 500 acórdãos do Tribunal de Contas da União e nenhum tratava desse assunto.
Oliveira afirmou ainda que o INSS não tem condições de fiscalizar os acordos feitos com as entidades que fazem descontos associativos. Ele explicou que o processo era todo eletrônico, sem uma avaliação mais aprofundada sobre as instituições. Na relação com as entidades, Oliveira contou que reabilitou um bloco de associados da Contag que havia sido suspenso. Segundo ele, a entidade garantiu que os associados tinham sido filiados por procurações válidas. O relator também quis saber das relações de Oliveira com um assessor de uma das entidades investigadas sobre os descontos, a Conafer. Ele disse que suas relações com Cícero Marcelino eram apenas episódicas, do contato com o presidente da entidade. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que não tem como Oliveira não saber sobre os descontos irregulares.
O grupo de trabalho, doutor Oliveira, é de 2019, 11 de abril de 2019, instituído pelo Ministério Público. O INSS fazia parte, a Previdência fazia parte, a CGU fazia parte. O senhor nunca ouviu falar?
Segundo Pimenta, a gestão Oliveira abriu a possibilidade da adesão de blocos de associados e admitiu entidades fantasmas. Já o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, disse que Oliveira teve uma reunião com a diretora da CGU, Eliane Mota, em março de 2022. Eliane esteve na CPMI e afirmou que a CGU vinha avisando a Previdência sobre as irregularidades desde 2019. Oliveira disse que não se lembra dessa reunião. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, apresentou ofício, encaminhado em 2018 pelo Ministério Público, a Oliveira, então superintendente do INSS em São Paulo, pedindo medidas a partir de uma denúncia de irregularidades nos descontos em benefícios. O deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, reclamou que o governo está pagando a devolução dos recursos dos aposentados, quando quem deveria fazer isso são as empresas que fraudaram os segurados. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, afirmou que os parlamentares também são responsáveis pelo aumento dos descontos associativos sem fiscalização, ao aprovar leis que flexibilizaram uma tentativa do governo em 2019 de obrigar a revalidação anual dos descontos. O relator lembrou que uma das justificativas citadas para flexibilização na época foi a pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O plenário pode votar projeto que estende para até 15 dias o prazo para a polícia apresentar presos em flagrante diante do juiz. Mais informações com o repórter Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara, projeto que dá prazo de até 15 dias para a realização de audiência de custódia de presos em flagrante. A proposta também estabelece casos em que a prisão em flagrante deverá ser convertida imediatamente em preventiva, sem prazo definido, e prevê que o juiz poderá determinar a coleta de material biológico do preso sem necessidade de ouvir o Ministério Público. A audiência de custódia foi instituída em 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça, após o Supremo Tribunal Federal considerar a prática, então adotada apenas em alguns estados, constitucional. A medida obriga a polícia a apresentar o preso ao juiz em um prazo de 24 horas, uma maneira de evitar violações de direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro, conforme decisão do STF. Em 2019, a audiência de custódia virou lei e passou a ser obrigatória em todo o país. O projeto em análise pela Câmara, de autoria do ex-senador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, já foi aprovado pelo Senado e ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. O projeto original permite que o juiz transforme a prisão em preventiva se o preso pertencer à organização criminosa, se tiver agido com violência ou se for reincidente. Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi alterado pelo relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, que acrescentou outros motivos para a prisão preventiva. Isso poderá ocorrer também se o preso já tiver sido liberado de audiência anterior ou se tiver fugido. O relator também acrescentou o prazo maior, de 15 dias, para que o preso seja apresentado ao juiz no caso de crimes violentos. Ele argumenta que esse tempo é necessário para que a polícia colete mais provas. Segundo Alfredo Gaspar, a justiça liberta 40% dos presos conduzidos a audiências de custódia. O regime de urgência foi criticado por deputados aliados ao governo, que apontaram interferência em outro poder e violação dos direitos dos presos. Foi o que disse o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, que defendeu o texto original aprovado pelo Senado.
Quando viola frontalmente a independência funcional da magistratura, a independência dos poderes está aqui violada. Quando se prevê coleta compulsória de material genético ali, no momento da custódia, que nós temos questionamento. Nós queremos aperfeiçoar a matéria legislativa. Nós também temos questionamento em relação à obrigatoriedade da conversão da previsão em flagrante em preventiva.
O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Alfredo Gaspar, defendeu a análise imediata do projeto em um prazo maior para que a polícia apresente ao juiz o preso suspeito de crimes sexuais.
A única alteração relevante do texto que veio do Senado foi o aumento do prazo de 24 horas para 15 dias para o juiz decidir no caso de crimes hediondos, no caso de violência contra a mulher e crimes sexuais. É porque nós temos muitos casos em que agressores de mulheres, autores de chacinas, são liberados na audiência de custódia e praticam crimes imediatamente.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que dá prazo de até 15 dias para a realização de audiência de custódia de presos em flagrante por crimes violentos. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Seminário expõe desafios da exploração de minerais críticos e estratégicos no Brasil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
Representantes dos governos federal e municipais, de entidades ambientalistas e de universidades apontaram desafios geopolíticos, econômicos e socioambientais da exploração de minerais críticos e estratégicos no Brasil durante seminário da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Esses minerais são fundamentais na atual transição energética em busca de fontes menos poluentes. Também são alvos de vários projetos de lei, sendo um deles com um requerimento de urgência a ser votado no plenário da Câmara. A cientista política Mônica Sodré, presidente da organização Meridiana, citou a relevância da discussão e da atualização legislativa.
Nós já estamos no meio de uma disputa geopolítica por esses minerais, que o Brasil precisa tomar uma decisão de como ele quer participar desse jogo e não se ele vai participar desse jogo.
Uma resolução do Ministério do Meio Ambiente lista 22 minerais estratégicos para o Brasil, que é líder nas reservas de nióbio e está entre os principais detentores de vanádio, grafita, silício, quartzo, alumínio, bauxita, lítio, manganês e níquel. O país ainda tem a 10ª maior reserva de terras raras no mundo. Alguns desses elementos críticos são usados pela indústria de alta tecnologia para a fabricação de turbinas eólicas e carros híbridos, por exemplo. Também são utilizados na produção de televisores, de tela plana, telefones, celulares, ímãs permanentes e outros produtos. O coordenador da área do Ministério, Gustavo Mazzilli, explicou a estratégia nacional.
O mundo precisa da ampliação da oferta dos minerais críticos para a transição energética. O Brasil quer e vai atender essa demanda, mas também lá queremos agregar valor aqui no Brasil. Precisamos estimular a produção e a transformação mineral.
Segundo Mazzilli, o governo pretende instituir ainda neste ano a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos para a Transição Energética e Segurança Alimentar, com previsão de mapeamento geológico, licenciamento prioritário, apoio financeiro, capacitação da força de trabalho, desenvolvimento de infraestrutura e atração de investimentos internacionais. O BNDES já disponibilizou R$ 250 milhões para o Fundo de Minerais Críticos, que poderá chegar a R$ 1 bilhão com recursos da mineradora Vale e de outras instituições. Mas ainda há muitas críticas às estratégias do governo e a algumas propostas em análise na Câmara. O diretor do Observatório da Mineração, Maurício Ângelo, avalia que o tema avança sem o devido diálogo com agentes não governamentais. Segundo ele, nem todos os 22 minerais listados são essenciais para a transição energética e também possuem usos militares, como na produção de caças, drones e radares, por exemplo. Por isso, muitos países, em vez de investirem em descarbonização da economia, têm direcionado os investimentos em minerais estratégicos para as áreas de defesa. Maurício Ângelo apresentou aos deputados a publicação Riscos Climáticos Cumulativos para os Minerais de Transição no Brasil, e fez recomendações.
Não é razoável que isso fique concentrado entre um ministério e uma parte apenas pequena do Congresso, sem participação da sociedade. Que a crise climática precisa ser considerada, que não tem nada lá sobre isso.
O consultor de meio ambiente da Associação dos Municípios Mineradores do Brasil, Thiago Metzger, cobrou diálogo com gestores de cidades impactadas pela mineração.
Trago a voz dos territórios que convivem diariamente com a complexa realidade da mineração. Estamos diante dessa escolha histórica. A era dos minerais críticos pode repetir a lógica extrativista e predatória do passado, ou pode inaugurar um novo ciclo de justiça territorial, de transição energética e desenvolvimento sustentável.
Organizador do debate e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, aposta em consensos.
Com essa visão ampla de como que a gente pode tratar dessa temática dentro de uma perspectiva de agenda de oportunidade inclusiva. E nesse debate, mais do que atual, onde a agenda da soberania ela se coloca na centralidade.
O seminário também contou com representantes do Observatório do Clima e das universidades de Brasília e de São Paulo, que reforçaram a necessidade de salvaguardas socioambientais na exploração dos minerais críticos e estratégicos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova projeto para o fiador ter acesso às informações da dívida do estudante com o FIES. A reportagem é de Isadora Marinho.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera a lei do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para prever a possibilidade de o fiador do empréstimo ter acesso a informações da dívida e pagá-la integralmente ou em partes antes do prazo. O objetivo da proposta é permitir que os fiadores tenham conhecimento sobre o saldo devedor dos contratos que eles garantem. Atualmente, apenas o próprio estudante pode acompanhar a situação financeira do financiamento e adiantar parcelas. O FIES é uma ação do Ministério da Educação que financia cursos de nível superior em instituições privadas para estudantes de baixa renda, com renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos. Para poder fazer parte do programa, a graduação precisa ter avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Os universitários beneficiados devem pagar ao menos 30% do valor do curso enquanto estiverem fazendo a faculdade. Já a soma financiada deve ser paga depois da conclusão da graduação, após um período de carência. Atualmente, o FIES apresenta problemas de inadimplência. Os dados mais recentes, divulgados no workshop Programas de Acesso e Permanência Estudantil na Educação, apontam para 61,5% dos contratos em atraso de pagamento. Por isso, a relatora do projeto, deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, ressaltou a importância de o fiador ter informações sobre a dívida.
Esse projeto, ele é muito meritório, ele traz uma alteração pequena, mas muito, muito significativa. Quando o estudante que faz o financiamento tem um fiador, esse fiador não está tendo acesso ao extrato financeiro desse contrato. O fiador é o principal garantidor dessa obrigação.
Já a autora do projeto, deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, alegou no texto que a medida não fere o sigilo bancário. pois prevê cláusula de consentimento dos devedores, além de se constituir como uma inovação legislativa que busca facilitar a atuação dos fiadores e, consequentemente, beneficiar os estudantes. Caso não haja recurso para a votação no plenário da Câmara, a proposta que prevê a possibilidade de o fiador do empréstimo do FIES ter acesso aos dados da dívida seguirá para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Câmara promove seminário para lembrar 11 de setembro, Dia Nacional do Cerrado. Saiba mais com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
11 de setembro é o Dia Nacional do Cerrado. Na Câmara, um evento da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais lembrou a data e discutiu os impactos do avanço do desmatamento e a valorização dos povos e comunidades tradicionais do bioma, como indígenas e quilombolas. Centenas deles acompanharam, em dois plenários e no auditório Nereu Ramos, o seminário com especialistas em biodiversidade. O Cerrado é o berço das águas que alimentam rios de todo o país. Apesar da importância do segundo maior bioma do Brasil, ele é pouco valorizado, segundo a secretária executiva da Rede Cerrado, Ingrid Martins Silveira.
Então, a gente está no coração do Brasil, com as principais bacias hidrográficas do Brasil. Das 12 principais que nós temos, 8 nascem no Cerrado e ele verte água para todos os demais biomas que a gente, que nós temos no Brasil. Então, ele é um coração que pulsa água para todo o Brasil. Hoje a gente já tem mais de 50% da nossa vegetação nativa, completamente destruída e devastada. Isso impacta diretamente na água.
Ela afirmou que a escassez hídrica prejudica a produção de alimentos e afeta as populações que habitam o bioma, principalmente as tradicionais, que vivem no campo. É o caso de Luceli Pio, da comunidade quilombola do Cedro, no município de Mineiros, Goiás, para quem outro problema do bioma é a ocupação agrícola desordenada.
Para nós, que somos povos do Cerrado, a gente tira a nossa sustentabilidade do Cerrado em pé. A gente precisa das plantas medicinais, a gente precisa dos frutos do Cerrado e também a gente precisa do clima. Se o Cerrado tem pé, a gente vai ter um clima melhor, a gente vai ter um modo de vida melhor.
O seminário foi pedido pela deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, que destacou que o Cerrado, bioma que reúne 5% da biodiversidade do planeta, é o mais atingido pelo desmatamento nos últimos anos. Em 2024, o desmatamento caiu em todos os biomas brasileiros, segundo dados divulgados pela rede Map Biomas. Mas a atividade continua avançando e o Cerrado perdeu mais de 650 mil hectares. Foi o ecossistema mais desmatado no período, conforme enfatizou a deputada.
Enquanto o desmatamento na Amazônia está caindo ano após ano, só o ano passado os índices melhoraram um pouco no Cerrado. E nós queremos ter política pública eficaz, que garante a proteção do Cerrado com desenvolvimento econômico atrelado à justiça social.
A deputada é coordenadora do grupo de trabalho na Câmara dedicado ao bioma. Ela informou que está em condições de ser votada em plenário a proposta de emenda à Constituição que inclui o Cerrado e a Caatinga entre os biomas considerados patrimônios nacionais, a exemplo da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal, da Serra do Mar e da Zona Costeira. O texto assegura o uso sustentável dos biomas. Nandara também lembrou o projeto que cria a Brigada de Mobilização Nacional, formada por integrantes do Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal para atuar na prevenção e no controle de desastres naturais e de outras emergências em todo o território nacional. A proposta aguarda a votação na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agora o assunto é diabetes, uma doença crônica que atinge milhares de brasileiros e exige cuidados contínuos para evitar complicações. Alimentação equilibrada, uso correto da medicação e acompanhamento médico são essenciais para o controle da doença. Na reportagem especial produzida pela Rádio Câmara ABC, emissora da Rede Legislativa de Rádio, você vai conhecer a história de uma moradora de Balneário. Como você vai conhecer a história dela? De Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que convive com diabetes tipo 1 há meio século. A experiência, repleta de desafios, aprendizados e superações, foi tão marcante que inspirou até o projeto de um livro. Confira com a repórter Drica Santos.
A consultora financeira Margarete Migliorini tem projetos para ampliar seu campo de atuação muito além dos números. Aos 56 anos, ela decidiu transformar uma parte importante da sua vida em inspiração para outras pessoas. Diagnosticada com diabetes ainda na infância, Margarete convive com a doença há 50 anos. E foi justamente essa longa trajetória que ela decidiu compartilhar nas páginas de um livro.
Eu escrevi um livro onde conto a minha história desde o início, né, desde os 6 anos de idade, onde mostro tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, como era difícil no início o diabetes, devido àquela época. E o intuito do meu livro é ajudar as pessoas a entenderem o que é o diabetes, a reconhecerem quais os sacrifícios e verem que é possível viver com diabetes, embora haja muitas restrições. E que hoje em dia é bem mais fácil, mas mesmo assim o cuidado sempre é contínuo, é 24 horas por dia.
Margarete tem o tipo 1 da doença, uma condição que exige aplicação diária de insulina, uma rotina que demanda disciplina, acompanhamento médico, informação e, acima de tudo, aceitação.
Eu faço acompanhamento com um endocrinologista de 2 a 3 vezes ao ano, onde eu faço os exames para verificar como estão os níveis de glicose. Tem épocas que eu faço, por exemplo, a insulina lenta, que eu faço uma vez ao dia. Hoje em dia eu estou fazendo 20 unidades. Tem épocas que eu já fiz 16, teve épocas que eu já fiz 23. É conforme o período, também muito varia do estresse, tudo isso.
Mas afinal, o que diferencia o tipo 1 do tipo 2 da diabetes? O clínico geral, Dr. Tiago Henriques Moreira, que atua na rede pública de Balneário Camboriú, explica que o tipo 2 é mais comum em adultos e está muito relacionado ao estilo de vida, especialmente à alimentação e sedentarismo.
A diabetes, sendo do tipo 1 ou do tipo 2, é uma das doenças sistêmicas mais importantes que acometem a população em geral. O diagnóstico da diabetes do tipo 1 geralmente ocorre ou na infância ou no princípio da adolescência, porque é de uma causa genética e não relacionada ao estilo de vida, como ocorre na diabetes do tipo 2, geralmente diagnosticada nas décadas de vida subsequentes. O que ocorre é que o consumo excessivo de alimentos com alto teor glicêmico levam a um processo de resistência da insulina, a qual metaboliza ou participa do metabolismo da glicose da corrente sanguínea para as células como fonte de energia. E a sobra a longo prazo desse açúcar na corrente sanguínea vai levando a um adoecimento generalizado dos nossos órgãos como um todo.
A diabetes pode ser silenciosa no início, por isso o diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações graves, alerta o médico.
O diagnóstico parte de exames laboratoriais para medir a glicose. E a hemoglobina glicosilada, que participa do transporte do açúcar, é o principal indicador para o diagnóstico, seja de pré-diabetes ou da diabetes em si. A partir de 5,7 já se considera um diagnóstico de pré-diabetes. É reversível? Sim. Grande parte das vezes, a doença pode ser controlada com mudanças do estilo de vida, como uma alimentação saudável e os exercícios físicos, que é o músculo se exercitando que vai consumir esse excesso de açúcar, ou até mesmo do colesterol e de triglicerídeos, que são doenças comumente associadas.
Apesar de não ter cura, a diabetes pode ser controlada. Boa alimentação, atividade física e medicação são essenciais. E o descuido pode trazer sérias consequências ao organismo.
Diabetes vai levar a múltiplas outras doenças, como um aumento da pressão arterial, adoecimento cardíaco, cérebro vascular. Entender que o açúcar em excesso na corrente sanguínea deixa o sangue mais denso terá dificuldade de irrigar os pequenos vasos das extremidades, dos olhos, serão os acometidos inicialmente pela doença. Então, o paciente começará a ter déficit da visão, dores e alterações dos sentidos nas extremidades devido à morte celular que ocorre pela irrigação insuficiente pelo sangue mais denso com excesso de açúcar. Os tratamentos visam corrigir e podem conseguir controlar a doença. Então, comparecer a uma consulta médica, realizar exames laboratoriais rotineiros é o que garante um diagnóstico precoce que consiga reverter a doença e o paciente não se torne dependente crônico de medicações para o tratamento. Medicações que vão evoluir para uma necessidade de insulina injetável, subcutânea, múltiplas vezes ao dia, para o resto da vida. Então, é cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos regulares que irá garantir a prevenção da doença ou a correção mediante o diagnóstico inicial.
Da Rádio Câmara BC, Drica Santos.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Cibele Comanete e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo final de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá.
Câmara é notícia.